Bom dia, meus filhos e filhas. Enquanto faço o café, vamos meditar na palavra de Deus. Hoje, Marcos capítulo 3, versículos do 22 ao 30. Também os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possuído de Beuzebu, é pelo príncipe dos demônios que ele expele os demônios. Mas, havendo convocado, dizia-lhes em parábolas: como pode Satanás expulsar a Satanás? Pois se um reino estiver dividido contra si mesmo, não pode durar. E se uma casa está dividida contra si mesma, tal casa não pode permanecer. E se Satanás se levanta contra si mesmo, está dividido e não poderá continuar, mas desaparecerá. Ninguém pode entrar na casa do homem forte e roubar-lhe os bens se antes não o prender. E então saqueará sua casa. Em verdade vos digo, todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, mesmo as suas blasfêmias. Mas todo o que tiver blasfemado contra o Espírito Santo jamais terá perdão, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falava assim porque tinha dito: ele tem um espírito imundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, já falei que o início aqui de São Marcos existem muitos embates e que os doutores da lei, as pessoas mais religiosas, empreendem uma perseguição ferrenha a Jesus. Mas chega um momento que, contra fatos, não há argumento. Jesus está curando muitas pessoas, está libertando muitas pessoas. Não tem como chamar mais ele de falsário, embusteiro, essas coisas. Não há como fazer mais isso. Então, diz algo muito grave. Ele faz, mas quem está fazendo não é ele, não é por Deus. É o demônio que está fazendo. Aí é quando Jesus classifica esse tipo de pensamento contra o pecado, pecado contra o Espírito Santo, que é deliberadamente rejeitar a graça de Deus. Existem alguns pecados que a gente pode aqui enumerar, né? E diversos outros pecados, vai dizer até blasfêmia, tem perdão, mas o pecado contra o Espírito, esse não tem perdão. Por quê? Porque o homem se fecha à conversão, se fecha à graça de Deus. Atribui ao Espírito Santo, atribui ao demônio uma obra que é do Espírito Santo. O Papa Pio X, pelo início do século passado, né? Ele fez um catecismo maior e lá tem um ensinamento sobre os pecados contra o Espírito Santo. Ele vai dizer lá que os pecados é exatamente isso: rejeitar a graça de Deus, recusar a salvação, uma rejeição completa à ação, ao convite, à advertência do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo na vida da pessoa. Então, ele numera 6 que a gente pode conversar hoje aqui. O primeiro é o desespero da salvação. Isso acontece quando uma pessoa já pecou tanto que entra em desespero achando que não tem mais salvação para ela. Fica convencida de que nada que ela faça vai ter solução. Então, você pode perceber que uma pessoa assim nem procura confissão porque acredita que não adianta. Ela está definitivamente convencida da sua condenação, duvida da misericórdia de Deus. É um pecado contra o Espírito. Ele enumera o segundo, que é a presunção da salvação sem merecimento. Isso acontece quando a pessoa se acha tão virtuosa que nem que pensa que já está no céu. Já vi algumas pessoas que dizem assim, eu já estou salvo. Né? Aí não precisa fazer mais nada. Né? Ela acha que não tem pecado nenhum. Deus lhe perdoará tudo. Isso implica num sentimento de orgulho, achando que está salvo pelo que já fez na vida. Eu sou tão bonzinho que pronto, assim, não tem nada de errado. Então, às vezes vai até se confessar e dizer assim, mas não tenho pecado, eu não sei. Então, essa é a presunção da salvação sem merecimento. Terceiro, negar a verdade conhecida como tal. Veja, isso vai acontecer quando a pessoa se julga dona da verdade. Por isso não aceita a verdade de fé por puro orgulho. Você percebe que, nesse caso, a pessoa não se confessa porque acha que está certa e que não há nada a se confessar. Nem considera o pecado de duvidar das verdades da fé ou mesmo negar as verdades da fé. Eu já sei de tudo. Eu autodidata das coisas. Então, a pessoa acha que está certa e que essa certeza ela é absoluta. Considera que sabe mais do que a própria igreja. Com isso, nega que o Espírito Santo auxilia o Sagrado Magistério. Não, esse Papa que está aí, esse Papa, ele é Papa do demônio. Que ele não pensa como eu penso. Interessante, né? Você escuta tanta gente. O Papa verdadeiro é o Bento XVI, é não sei quem mais lá. Mas esse Papa não é o verdadeiro. Por quê? Porque você pensa, na sua cabeça, uma igreja. E a igreja está em constante renovação. Aí gosta das coisas do antes do Concílio Vaticano II. Né? A quarta, enumerada pelo Papa Pio X, é a inveja da graça fraterna. Isso vai acontecer quando a pessoa tem inveja da graça que Deus dá a outra pessoa. Então, aquela pessoa tem cheio de dons, é um grande pregador e tal. Aí o invejoso se irrita porque o seu próximo, ou aquela pessoa, conseguiu algo de bom. E aí ele se revolta contra Deus. Como é que Deus dá dom para aquela pessoa e não dá para mim? Por que aquela pessoa, sabe aquela situação de Caim e Abel, que culminou com o assassinato? Caim matou seu irmão por pura inveja. Inveja porque o sacrifício do seu irmão era mais aceito por Deus. Então, essas pessoas, elas cometem esse pecado contra o Espírito. Eu estou dizendo essas pessoas, né, tem que ter cuidado. Somos, muitos de nós cometemos esse pecado. O quinto que ele diz, ele cita lá nesse catecismo, é a obstinação no pecado. É quem peca não por fraqueza, mas por malícia. Gosta de pecar. Peca não porque simplesmente teve uma tentação, mas porque realmente gosta de pecar. Ora, se você gosta de estar no pecado, de fazer o que não presta, nunca vai se confessar. Né? Vai sempre estar continuando no pecado. Né? E o sexto da lista é a impenitência final. Não é difícil de entender esse pecado, porque a pessoa que vem pecando a vida toda, no final da sua existência, continua sentindo sem vontade de se converter. Fica impenitente. Não se arrepende de tudo o que fez de mal. É a suprema e final rejeição de Deus. Mesmo estando no fim da vida, sabendo que vai morrer, a pessoa não quer mudar de vida. torrona, durona. Então, aqui está essa lista. Em resumo, meus irmãos, esse pecado contra o Espírito Santo, que divide a nossa alma, né? O centro do Evangelho hoje fala sobre essa divisão, o reino dividido não se subsiste, faz com que a gente mergulhe no distanciamento da graça. Então vamos pedir ao Senhor hoje perdão pelos nossos pecados, misericórdia, e que a gente não duvide dessa graça de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.